Fique por dentro. Entrevista.
Bom, eu falei 8h17, 8h37, né? Acho que eu falei a hora errada, viu, querida Michelle? 8h37 para você ligado aqui no Fique Por Dentro. Olha, gente, tá chegando aí a Semana da Criança, né? E a gente já introduz aqui, falando sobre este universo, temos um tema aqui para você que tá ligado com a gente sobre esse mundo tão maravilhoso que é o mundo infantil. Vamos falar sobre a peça Meu Pequeno Universo. Bater um papo com o Fabiano Moreira, ele é diretor e pesquisador teatral, já está com a gente aqui na ponta da linha. Olá, Fabiano, bom dia e seja bem-vindo ao Fique Por Dentro.
Bom dia, Márcio, bom dia, Michele, bom dia aos ouvintes da Transmundial. É um prazer estar aqui nessa manhã para bater esse papo sobre arte. E é importante, você viu a palavra do teólogo sobre a literatura, sobre os livros que percorreram toda a Europa e levaram a palavra de Jesus. É isso aí, a gente está fazendo isso com arte, porque o tempo hoje é visual, né? São as redes sociais e a arte, ela ajuda bastante aí no alargar das estacas do reino de Deus.
Com certeza, com certeza. Mas conta pra gente um pouquinho, como é que surgiu o projeto da peça Meu Pequeno Universo?
Márcio, na verdade, é o nascimento de uma companhia, né? E é uma proposta mesmo que veio do Senhor. O Senhor me chamou e me disse que iria me dar uma companhia de teatro. Eu não sei nem por quê, porque a minha formação é de engenharia e depois de lá eu entendi essa missão, eu entendi que era a forma de levar o evangelho e que a tecnologia, assim como falou, né, eu acho que essa palavra do teólogo aqui me tocou profundamente, porque começa a montar o quebra-cabeça e aí, unindo a tecnologia, que é a minha formação, junto com a arte, a gente lançou essa companhia, a Companhia Alvo de Teatro. E uma das premissas da companhia é se inspirar na palavra de Deus e, através da palavra de Deus e dessa inspiração, compor o repertório de peças teatrais. O Pequeno Universo é o quarto espetáculo, né? Porque a gente já criou 3 espetáculos baseados na palavra, de entrar no universo infantil, entender a necessidade de levar as crianças uma mensagem positiva, né? Sobre atos, sobre gestos, sobre o planeta, né? E aí juntou com a minha formação e com a minha curiosidade em física, em astronomia, e aí juntou tudo isso aí e nasceu o Pequeno Universo.
Que demais, olha, e é interessante porque essa peça, então, já é a quarta da companhia e ela foi escrita antes da pandemia, foi isso?
Ela foi escrita antes da pandemia. Na verdade, a gente estreou semanas antes de parar tudo, né? Então, nossa, a gente está reestreando agora. A gente fez uma pré-estreia no Teatro Novo em março de 2020. Fizemos uma apresentação e depois parou tudo. E agora a gente está retornando. E eu acho que a gente está retornando mais maduros, porque a gente aprendeu tanta coisa com a pandemia que a gente volta para os palcos agora com uma maturidade diferente.
Já que você falou sobre essa questão da pandemia, conta pra gente como que foi esse período, né? Porque a gente sabe que a área o setor de cultura foi muito afetado durante a pandemia por conta do isolamento, enfim. Como que a quarentena acabou impactando o trabalho de vocês?
Olha, no início, Michele, foi uma incerteza muito grande, né? Então a gente foi descobrindo as ferramentas como essa que a gente está fazendo a entrevista agora, né? Marcando para que não deixasse a companhia se dispersar, reuniões online. Então toda semana a gente começou a fazer reuniões e conversar sobre os projetos. Na sequência veio a Lei Aldir Blanc, que fomentou muitos grupos e a gente participou disso, recebeu subsídio também do governo federal e conseguiu realizar algumas atividades online. Mas no âmbito geral, o que mais valeu para nós é porque na incerteza a gente se trancou dentro de uma casa. Então a associação cristã que nos abrigou, né, durante esse período da pandemia acabou nos transformando numa família mais unida, porque a gente saía de casa e vinha para cá e era a regra, né, para a gente não ter possibilidade de um contagiar o outro. A gente adotou, né, o uso de máscara, o álcool gel, mas começamos a realizar atividades online. Então, olha que legal, a gente, entendendo a possibilidade de avançar para outros países, a gente pegou uma das peças e traduziu para o espanhol, realizou ela em espanhol. Teve um dia aqui que a gente ficou até, acho que umas 2 horas da manhã, conversando com gente de todo o país, né, de todo o planeta, né, para falar a verdade. Tinha gente da Espanha, do Chile, da Bolívia, porque a gente fez em espanhol. Então, abriu mesmo, né? De repente a gente se viu fazendo uma apresentação online para 200 crianças de Goiás, sem precisar sair de casa, né? Então, é assim, é lógico, o teatro, o palco, a vivência, a entrada, a montagem, o contato direto com o público, ele faz muita falta, né? Mas também as ferramentas abriu possibilidades. Então, hoje a gente já pode fazer o espetáculo online, né? Então, se tem alguma cidade, algum lugar que é mais distante, que o custo é muito grande, a gente pode armar de fazer sessões online, né? Não, até mesmo para cá, a gente entendeu células, por exemplo, você tem uma célula, você quer levar o espetáculo, conversa com a gente arma, né, toda a estrutura aqui que a gente acabou investindo para fazer os online e faz uma apresentação para uma célula. Assim a gente multiplica, né, a forma de levar o evangelho e a palavra de Deus e as peças e a arte cristã, que está muito falada hoje, né, no desenvolvimento da arte cristã, que é preciso recontar essa história, né? Toda a história da arte ela vem dos gregos e a gente precisa, como cristãos, recontar a história da arte cristã com o olhar cristão, pelo olhar do Criador. Então é uma coisa que está acontecendo muito hoje, tem muitos artistas, né? Está faltando ainda o engajamento do público nessa história de crítica, de olhar, de participar, de assistir, mas a gente está vendo uma coisa muito bacana de Deus nesse território, principalmente nas artes.
Tá certo, Fabiano. Olha, só para relembrar o pessoal que está nos ouvindo aí, a gente está conversando com o Fabiano Moreira, ele é diretor e pesquisador teatral, e todos que estiverem ouvindo e quiserem, quem é de São Paulo, especialmente se quiser, está valendo três pares de ingressos para conferir essa peça amanhã na Vila Mariana, em São Paulo. Então, se você quer participar, gostaria de ganhar esse par de ingressos para ir levar ao seu filho ou ir com mais alguém, mande mensagem aqui no nosso WhatsApp com seu nome e diga que você quer concorrer, já tem o resultado, tá certo? Aliás, essa retomada aí, Fabiano, como é que tá sendo essa retomada das apresentações nos palcos, né? Cara, quase 2 anos, né? Foi um tempo aí de uma pausa bem, bem grande mesmo, e essa retomada presencial no mês de outubro com o avanço da vacinação aí em boa parte do Brasil, como é que tá sendo essa expectativa para vocês?
Márcio, vou te falar que chega a ser surpreendente, tá? Para nós, a gente entendeu que a gente ficou enferrujado um pouquinho, né? A ritmo, a dinâmica, a montagem, a gente entrou para estrear e de repente já chegou a hora e todo mundo estava despreparado, porque a gente ficou mesmo, perdeu esse ritmo de montagem, de viagens que a gente vinha vindo com a companhia, e aí percebeu que, opa, peraí, a gente precisa retomar o ritmo. Mas em relação ao público, foi uma surpresa, né? A gente realiza essa peça com o apoio de um programa municipal que chama Promac. E ela sempre abre cotas, a gente tem 30% dos ingressos para ofertar para instituições, para escolas, né, para ONGs. E a gente começou a fazer o contato com a ONG e numa semana a gente esgotou os ingressos, né, para essas escolas. E foi uma surpresa para nós, né? Nós não sabíamos ainda como é que seria o reflexo do público, mas esgotou e foi tão longe que a gente teve que abrir uma campanha para que pessoas pudessem ajudar a gente levar as outras instituições que acabaram ficando com expectativas e não tinha cota para eles. E a campanha também está sendo uma bênção, né? As pessoas estão contribuindo, né? Então, às vezes, pessoas de outros lugares que não podem vir para São Paulo contribuem, levam uma criança e a gente acaba levando essa criança para o teatro, pipoca, e aí fica fica muito legal. Sábado passado nós levamos da ONG da Pedra Rocha, crianças ali que ficam no fundo, no fluxo da Cracolândia, e mais uma escola lá do céu, Caminhos do Mar, e essa semana também já vai mais duas instituições, e ainda fechamos mais uma. Então tá muito bacana esse reflexo, esse retorno, tem algo diferente, né, que a gente sabe que vem da parte de Deus. Ele não só nos guardou durante esse tempo todo, mas ele nos ministrou, nos levou ao entendimento da arte, e agora a gente tá vendo um fluxo muito bacana e um fluir muito legal nessa retomada.
Que demais, isso é muito bom saber. Agora, para o nosso ouvinte, né, ficar curioso, aguçado para assistir esse espetáculo, conta pra gente, Fabiano, alguns spoilers aí que você pode falar sobre a peça, um pouco da mensagem, do roteiro, né, desse espetáculo.
Ó, vamos lá. A minha busca sempre, desde pequeno, para você ter uma ideia, um dos primeiros livros que eu li foi Uma Breve História no Tempo, de Stephen Hawking. E aí você olhar a ciência e a fé e aquela história de que elas andam paralelas, né? E uma tem que estar sempre brigando com a outra. Quando você põe o criador para olhar as duas coisas, a história muda. Então a gente criou uma história onde o criador, né, explica a ciência. Ele cria um universo lindo, maravilhoso, com teu filho, com a tua assistente, né, que é a figura do Espírito Santo, e entrega a vida àquele planeta, mostra aquele planeta, tem amor por aquele planeta, e depois a gente vai contar uma história dentro desse planeta. Então você cria um universo, né, todo lúdico, com música, né, e as crianças se envolvem dentro dele, e aí com a história que a gente conta nesse universo, a gente explica que pequenos atos geram grandes resultados, né, e até que vem um personagem todo malvado e quer destruir as coisas, mas aí vem o filho para salvar todos aqueles daquele personagem malvado que está querendo destruir todas as coisas. Então numa linguagem bacana, infantil, é muito legal, não, assim, não é super infantil, tá? Então, se você tem filhos adolescentes, pode levar, né? Quer ir com a namorada, com a esposa só, para passear também, vai, porque é um espetáculo bastante divertido e bem gostoso de assistir. E depois pode sair para jantar, né? Sair para passear no shopping, tem muita coisa para fazer, né? E a gente precisa voltar aí, né? Com todo cuidado, é claro. A pandemia ainda está, né, pegando, mas é hora de sair um pouquinho, né?
Então é para a família toda, pelo jeito, né? Você convida todos, não é só uma peça infantil para as crianças, todos estão convidados para esse espetáculo.
Sim, sim, é para se divertir mesmo, para passear com a família. O teatro, ele teve uma transformação, então, por conta da pandemia, eles tiraram alguns lugares, colocaram algumas mesinhas, então você vai lá, tem pipoca, tem refrigerante, você tem um ambiente super bacana, ficou um lugar muito gostoso para passear, né? E ainda assistir uma peça, receber um pouco da mensagem também, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, né, e sobretudo a palavra de Deus sendo lançada e as sementes também.
Então, só para a gente entender, especialmente as apresentações acontecem aos sábados, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso, os dias, os horários, e lógico, né, importante reforçar esse convite aí para que todos possam assistir, estar também. E, logicamente, a gente quer saber aí muito mais sobre essa peça, porque essa retomada, tem muita gente que não está aguentando mais ficar sem ter esse tipo de atividade, né? Há uma grande ansiedade por essa volta, né? Eu acho que você tem percebido essa busca aí por esse tipo de atividade, ainda mais agora na Semana da Criança, né, Fabiano?
Olha, nós estaremos todos os sábados às 15 horas lá no Teatro Novo, que fica na Vila Mariana. Era o antigo Teatro Dias Gomes. Então ele fica ali pertinho da estação Ana Rosa, na Domingos de Moraes. Então todos os sábados às 15 horas, é uma curta temporada, a gente pensou em dividir a temporada mesmo para fazer uma agora e uma lá nas férias no ano que vem. Então aproveita, acompanha a companhia pelo Instagram, pelo Facebook, que é @ciaalvo, e ali a gente vai mandando informações também sobre os próximos passos e sobre essa temporada. E vale a pena mesmo passear, sair, curtir o teatro, contemplar a arte cristã que está sendo gerada e produzida no tempo de hoje.
Interessante você reforçar essa questão da arte cristã que está sendo gerada e a importância da arte para levar a mensagem. Você comentou que de formação você é engenheiro, mas essa foi uma promessa de Deus, essa questão das artes. E eu queria saber quando que surgiu a sua paixão pelo teatro, né? Como que você se tornou depois um pesquisador teatral? Enfim, como que foi a sua história com teatro?
Michele, eu saí da faculdade e eu comecei a trabalhar com projetos de acústica, de som, de gravação de música. Fui trabalhar num estúdio. E a arte sempre esteve comigo, né? Desde adolescente eu tive banda, eu gostava de música, né? Eu gosto de tocar, gosto de cantar. E aí a minha formação me levou para essa área. Aí eu fui para o Guarujá, trabalhei numa gravadora no Guarujá também, com a tecnologia, e depois fomos convidados, né? A tia da minha esposa montou um teatro aqui em São Paulo e a gente voltou para São Paulo, né? Eu casei, fui para o Guarujá, né? Depois eu voltei para São Paulo e comecei a trabalhar com os projetos técnicos do Teatro Fábrica São Paulo. E ali a arte me chamou a atenção. O teatro, principalmente, né? Porque a música, ela é explosiva, ela vamos dizer assim, ela mexe com a pessoa, mas o teatro, ele cuida da palavra, ele cuida do detalhe, ele cuida da estética, da imagem, e aquilo foi me chamando muito a atenção, né? E eu continuei trabalhando com essa parte de teatro, montei uma empresa de audiovisual, também na área de tecnologia, e quando eu entendi o chamado de Deus para as artes, eu consegui completar toda essa ponte, fazer essa ponte, né? Sobre a tecnologia, a arte, a tecnologia me levou até a arte, agora é a hora de eu devolver aquilo. E mesmo no teatro, existem as leis de incentivo, isso me chamou muito a atenção também, por isso que eu comecei a pesquisar o teatro. Então eu gerei dois documentários, um de uma lei aqui de São Paulo, que é a Lei de Fomento ao Teatro em São Paulo. Comecei a pesquisar essa lei, né, para poder até entender como é que eu iria buscar fomento e recursos para o grupo, e depois eu fui buscar como é que se formavam os grupos de teatro no Brasil, e criei mais um documentário que chama Ensaio Aberto, né, e ele está disponível também aí no YouTube, que fala sobre a formação do teatro de grupo, que é esse teatro que constrói coletivamente. E a nossa companhia é assim, a gente constrói em coletivo. A gente está agora desenvolvendo um espetáculo com base no Apocalipse, que chama O Passageiro, e toda a dramaturgia, toda a estética, ela é construída de forma coletiva. Então, e é essa modalidade do teatro de grupo que existe hoje em São Paulo, né? E não só em São Paulo, em todo o Brasil, é uma forma de se organizar como grupo. E aí veio a pesquisa, veio buscar essas informações para eu poder gerar o grupo que Deus tinha me dado. E a gente começou a gerar projetos, Deus abençoou os projetos e a gente foi gerando espetáculos. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com essas leis, né? Em virtude aí da pandemia, muitos artistas buscaram. Hoje, por exemplo, saiu resultados de editais aí que nós não fomos selecionados por causa da quantidade, foram 40 mil projetos, é muita coisa, mas a gente continua ainda sempre buscando estratégias, desenvolvendo coisas, a gente quer desenvolver coisas de teatro de grupo para jovens, então a gente está sempre em atividade, sempre buscando renovar e trazer essa coisa da arte cristã, levar, trazendo à tona mesmo a necessidade hoje. Deus ele se comunica com a gente por imagens, né? E hoje você pegar a comunicação da imagem, transformar em arte, entregar isso para o público, é algo sensacional, né? Eu sou até suspeito de falar, porque isso queima dentro de mim, queima meu coração.
Tá certo, então. Poxa, que prazer imenso falar com você, Fabiana. Acho que é bom reforçar como é que faz para adquirir os ingressos, né? Tem algum canal, alguma forma específica, ou apenas presencialmente lá no teatro?
Lá no teatro dá para comprar ingresso, né, na bilheteria do teatro, mas quem quer comprar antecipado também no site do Olha o Ingresso. olhaoingresso.com.br, facinho de lembrar, né? olhaoingresso.com.br, busca ali Meu Pequeno Universo, e aí você vai ter também. Os ingressos são baratinhos, são projetos incentivados, então a gente está fazendo, por exemplo, a criança paga R$10, que é a meia, né? E R$20 a inteira. A gente tem promoções também, então lá no site da Arte, da Associação Cristã de Artista, ou no Facebook ou no Instagram, fica ligado lá que de vez em quando a gente solta alguns descontos aí para ir toda a família, família que é muito grande, quer ir todo mundo, né? Às vezes o teatro, a pipoca, o estacionamento vai pesando, então a gente vai, sabe disso, a gente quer mesmo abrigar todo mundo lá no teatro.
Tá ótimo, então. Poxa, prazer imenso falar contigo, nosso tempo já tá acabando. Fabiano Moreira, diretor da Companhia Alvo e pesquisador teatral, falando aqui sobre a peça Meu Pequeno Universo, que tá em cartaz em São Paulo, ali na Vila Mariana, tá? Amanhã, 15h, com certeza todos ali vão querer conferir de perto esse lindo trabalho que fala aí também sobre a palavra de Deus. Acho que vai ser uma grande ocasião para trazer esse tema para os nossos pequenos e para toda a família, como você mesmo falou. Mais uma vez, obrigado aqui por aceitar o nosso convite e a gente espera te encontrar outras vezes falando sobre a arte, esse tema tão maravilhoso, tá bom, Fabiano? Grande abraço.
Abraço, Márcio. Abraço, Michele. Muito obrigado a todos os ouvintes também. Vamos pro teatro!